A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Este é o programa Universidade Multicamp que já está no ar. Hoje eu tenho a satisfação de receber a professora Raquel Amorim dos Santos, da Faculdade de Educação do Campus Universitário de Bragança, cidade do Nordeste paraense. Essa professora está à testa de um projeto intitulado Formação de Professores para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Nome pomposo, professora. Seja muitíssimo bem-vinda. Para que os nossos ouvintes possam conhecê-la, fale um pouquinho de você. Quem é Raquel Amorim? Qual é a sua formação?
Professor Joel, é um prazer participar desse momento, falando um pouco dessa experiência, desse tripé ensino, pesquisa e extensão, que a universidade, por meio do campus de Bragança, Faculdade de Educação, vem desenvolvendo. Eu atuo no campo do currículo da formação de professores e especificamente dentro das relações étnico-raciais. Nesse aspecto, nós temos desenvolvido pesquisa, né? A minha formação, eu sou pedagoga, mestre em educação e doutora em educação pela Universidade Federal do Pará. E estou recentemente no campus de Bragança, após realização de concurso público. Então, a partir da nossa inserção na universidade, nós passamos a atuar, sobretudo dentro desse campo das relações étnico-raciais.
Antes de ir Bragança, o que, que a senhora fez? Por onde a senhora passou?
Bem, eu passei boa parte de minha vida profissional dentro da educação básica em Belém, especificamente na rede municipal e estadual de ensino, atuando na educação básica e também na coordenação pedagógica e, para além disso, atuando também no campo da pesquisa, dentro do núcleo de estudos e pesquisa sobre formação de professores e relações étnico-raciais no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Além disto, trabalhando com pesquisa dentro desta área, atuando na Associação Brasileira de Pesquisadores Negros como parte da diretoria atualmente e também trabalhando dentro da diretoria das áreas acadêmicas.
Em Bragança, com quais disciplinas a senhora atua e em que níveis?
Nós atuamos, as disciplinas elas fazem parte, né, do núcleo de estágio supervisionado. Então, neste campo, nós atuamos no estágio supervisionado na educação infantil, no ensino fundamental, na educação de jovens e adultos, enfim, das diferentes modalidades. Para além disso, nós também trabalhamos no sentido de ministrarmos disciplinas dentro da avaliação educacional, quando necessário, política educacional e, sobretudo, no campo do currículo e da formação de professores. E a nossa inserção mesmo a partir do campus foi na disciplina didática e formação docente.
Professora, para quem não é da área, o que, que significa esse estágio supervisionado? Como é que ele ocorre na prática e teoricamente? Como é que é esse acompanhamento?
A partir do projeto pedagógico, né, do nosso curso de pedagogia, nós temos a primeira parte, que são as disciplinas ministradas pelos professores no tocante, por exemplo, à gestão e à coordenação pedagógica e ainda os diferentes níveis e modalidades de ensino. Então, já nos últimos semestres, os alunos realizam a intervenção na prática, ou seja, os estágios supervisionados, onde eles participam tanto da parte de observação quanto de participação e intervenção pedagógica quando necessário.
Em relação às outras disciplinas, trocando em miúdos, que bibliografia, que técnicas, que procedimentos a senhora adota para as demais disciplinas mencionadas?
Bem, nós temos dentro do campo teórico-metodológico, nós trabalhamos com diferentes autores, com diferentes aportes teóricos que versam sobre o processo de ensino-aprendizagem, dentro do campo da didática, da formação docente. Então, nós temos vários autores, como Ibernon, Contreras, do campo da formação, dentre outros, no campo da didática, dentro desse pensamento da interdisciplinaridade e contextualização que estamos trabalhando e dentro dessa abordagem, por exemplo, que coloca Libânio no sentido de pensar essa didática a partir do processo de ensino, dentre outros, muitos outros com os quais nós dialogamos.
A nível superior é a primeira atuação da senhora na universidade?
Não, eu já atuei, né, em outras universidades particulares e também na universidade. A minha experiência ela está a partir do PARFO e também enquanto professora substituta.
No campo da pedagogia, na área da educação, o PARFOR mantém diversas turmas em Bragança. Como é que é atuar nesse projeto tão importante e, ao mesmo tempo, tão difícil? Nós lidamos com professores que já estão em suas atividades, alguns há muito tempo, né? Intervir nesse processo de formação tem alguns gargalos. Como é que a senhora vê isso?
Nós percebemos que é um processo inovador, que a universidade, que bom que a universidade, ela vem atuando justamente para contribuir com a formação dos professores que não têm especificamente, né, a formação inicial. Então, eu penso que é um projeto que requer um olhar alargado acerca dessa formação, sobretudo quando ministramos disciplinas com uma carga horária elevada num período muito curto. Então, isso, de certa forma, é preocupante, mas nós temos toda uma dinâmica de trabalho, de planejamento, para que nós possamos atender a esses professores, né, considerando a necessidade da formação, da qualificação desses profissionais.
Uma das áreas mais abordadas na área da educação é a área que se refere a currículo. Como é que é isso na prática, professora?
Bem, nós precisamos compreender essa concepção de currículo. E nós acreditamos que o currículo, ele precisa ser entendido dentro desse campo interdisciplinar, dentro desse processo de contextualização, porque ele não é um elemento ingênuo, ele precisa ser repensado e ele também não é um rol de conteúdos. É necessário rever a realidade, rever o espaço, a cultura e tudo aquilo que envolve a dinâmica da escola, da sala de aula, da comunidade. De modo geral, é necessário pensar esse currículo para que ele possa ser efetivado nas escolas e, sobretudo, no trabalho que os professores realizam em suas comunidades, enfim, nas realidades com as quais trabalham todos os dias.
Para o primeiro contato do aluno com essa área de conhecimento, quais os autores que a senhora acha que são acessíveis e, ao mesmo tempo, que têm profundidade para abordar o tema?
Sobre a questão do currículo. Bem, nós trabalhamos assim, né? As teorias do currículo, que basicamente nós utilizamos Tomás Tadeu da Silva dentro de uma concepção crítica, certo? Lopes e Macedo, que vem atuando dentro do campo da prática pedagógica, e nós pensamos também dentro desse ciclo de políticas, nós utilizamos outros autores com os quais nós dialogamos, Stephen Ball, dentre muitos outros com os quais nós trabalhamos.
Cada vez mais entram candidatos para os cursos de licenciatura na área de humanas e em pedagogia não é diferente, alunos cada vez mais jovens. Como é que a senhora recebe esses alunos? Quais são as suas dificuldades básicas e como elevá-los, trazê-los para o grau de conhecimento que nós almejamos?
Bem, nós sabemos que é um processo de maturação desses alunos para que eles possam compreender esse campo da formação inicial. Então, esses alunos adentram muito cedo e eles precisam entender que é necessário nós desenvolvermos trabalhos que envolvam a teoria e a prática e eles possam ter maturidade e avançar no campo da produção e preparar esses alunos com vista a pensarmos a pesquisa, a extensão e, sobretudo, pensarmos, né, numa projeção para esses alunos no campo da pós-graduação, mas é necessário terem maturidade e que eles possam também desenvolver o campo da produção acadêmica e isso também diz respeito muito ao trabalho docente, do modo como os professores atuam, dialogam e trabalham neste campo.
Na área da didática, o que é imprescindível que o aluno saia para a sua prática efetiva fora dos campos da universidade?
O que é necessário dentro do campo da didática? Ele compreender o que é esse processo de ensino. Ele compreender essa multireferencialidade do processo ensino-aprendizado, sobretudo que ele está relacionado a três campos. O humano, certo? É necessário ter esse processo de humanização, o técnico e o conhecimento. É necessário que se possa ter essa articulação dentro desses três campos para que ele possa compreender o que é esse processo de ensino-aprendizagem e, nos momentos de estágio, compreender este local que é a escola, que são os espaços não escolares com os quais eles atuam nesse momento de formação.
Fala-se em educação formal e educação informal. Explicite um pouco esse processo dentro da sua área de atuação.
Bem, a formal é a sistematizada, né, com o qual nós trabalhamos, com o qual nós planejamos, né, e a sistemática, né, é quando este aluno ele vai para um outro campo, certo, e que ali ele encontra diferentes objetos, diferentes trabalhos com os quais ele vai dialogar, mas que inicialmente ele não se planejou para aquilo. Então, sistematicamente, nós temos o objetivo, mas suponhamos que no momento da prática ele tenha outras questões que eles possam visualizar e possam, na verdade, intervir sobre essa prática.
Professora, nós vamos continuar conversando sobre esse assunto no segundo bloco. Agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Hoje eu converso com a professora doutora Raquel Amorim dos Santos. Continue conectado. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Eu tenho o privilégio de conversar com a professora doutora Raquel Amorim, do campus universitário de Bragança. Professora, nós falávamos sobre educação, sobre a sua atuação, sobre temas que são basilares na área de educação. Vamos falar agora desse projeto. É um projeto ambicioso com um título amplo. Vamos por partes. Como é que esse projeto foi concebido? O que ele pretende? Por onde ele passa?
Bem, esse projeto ele surge a partir da minha inserção no campus e aí eu dialoguei com a Secretaria Municipal de Educação a respeito da necessidade ou primeiramente de compreender como a Secretaria Municipal de Educação de Bragança vem desenvolvendo ações de enfrentamento às questões das relações étnico-raciais. Diante dessa conversa inicial, nós percebemos a necessidade do campo da formação de professores, sobretudo para atuar para a reeducação das relações étnico-raciais, no sentido de pensarmos o ensino da história e cultura afro-brasileira africana na educação básica em Bragança. E aí nós submetemos um projeto do campus universitário de Bragança, especificamente da Faculdade de Educação, na área de Ciências Humanas, dentro da área temática principal da educação e na linha de extensão formação de professores. Bem, diante desta necessidade e partindo de uma intervenção, diríamos, política educacional voltada para a população negra, o projeto de extensão, ele tem como foco a educação infantil, o ensino fundamental e ainda nós alcançamos nesse primeiro momento a educação de jovens e adultos.
Quem participa desse projeto?
Quem participa são professores da educação básica, da Secretaria Municipal de Educação, alunos dos cursos de graduação, não somente da pedagogia, mas de letras, de história, engenharia de pesca, entre outros alunos que contribuem com nossos projetos, bolsistas, voluntários e alguns professores da Faculdade de Educação e História.
Quando nós falamos em relações étnico-raciais, nós estamos falando de uma área abrangente, necessária, que está aí diante dos nossos olhos. A que relações a senhora se refere especificamente?
Nós trabalhamos dentro da perspectiva do negro, certo? De como, por exemplo, as relações étnico-raciais, e aí nós consideramos pardos e pretos, que na verdade nós entendemos como a maioria de negros na sociedade brasileira, que muitas vezes nós percebemos que eles são silenciados, tanto na escola e em diferentes espaços sociais. Então, nós trabalhamos dentro dessa perspectiva com o intuito de promover uma formação para a educação das relações étnico-raciais com vista à sensibilização e à construção de estratégias para melhor equacionar questões ligadas ao combate às discriminações raciais.
Bom, esses problemas estão na sociedade e pululam aos nossos olhos a todo momento. E dentro da universidade, a senhora sente a presença de alguns problemas, de alguns gargalos em relação às relações étnico-raciais também?
Certamente. Nós compreendemos que não é só a escola básica. Nós percebemos que a sociedade brasileira, de modo geral, e a universidade não está isenta desse espaço. Nós percebemos comumente questões rotineiras de discriminação, de racismo, de preconceito, feito dentro da nossa instituição e é necessário que nós possamos enfrentar essas questões no nosso dia a dia, por meio do nosso trabalho, por meio da nossa prática, por meio dos nossos projetos.
Extrapolando o campus, os muros da universidade, como é que foi a recepção desse projeto por parte da Secretaria de Educação, das escolas, do público em geral?
Olha, nós tivemos assim um grande apoio da Secretaria Municipal de Educação no sentido dos materiais, dos recursos didáticos a serem desenvolvidos, a serem trabalhados. Foi um ano de formação, nós atendemos em média de 60 a 100 professores da rede, com uma grande repercussão em outros municípios também. Culminamos com um grande seminário, o primeiro seminário nacional sobre currículo, formação de professores em relações étnico-raciais, dentro de uma perspectiva decolonial. E a Secretaria de Educação teve toda uma preocupação e um acompanhamento por meio da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que nos acompanhou durante todo esse processo, e nós tínhamos em média um cronograma de formação mensal, de 1 a 2 encontros mensais, conforme aquilo que havia sido estabelecido naquele momento.
As políticas públicas têm se voltado para esse tema com frequência. Como é que a senhora vê esse quadro de políticas públicas sendo trazido para a área da educação?
Nós percebemos que as políticas, sobretudo na década de 90, elas não deram conta dessas questões. Então, nós acreditamos que a partir de 2000, nós temos alavancado que pese ainda, né, todo o movimento que se tem feito, sobretudo dos movimentos sociais, como contribuição efetiva para essas políticas de ações afirmativas, de um trabalho significativo desse campo e que dê visibilidade aos sujeitos historicamente estigmatizados.
Quando esses sujeitos chegam à universidade, eles chegam em pé de igualdade com os demais alunos ou há diferença? A senhora nota isso?
Eu penso que há um processo de discriminação, de preconceito, de materialização, de negação desse sujeito, que nós estamos o quê? A todo momento enfrentando essas questões. E no campo da política, elas são necessárias para que nós possamos o quê? Equiparar essas diferenças, porque se nós nos reportarmos, por exemplo, aos indicadores do IBGE, nós percebemos que esses patamares, ainda que eles tenham alcançado positividade nesses últimos anos, nós percebemos ainda que há uma diferenciação entre negros e brancos neste país. E ainda assim nós percebemos que as políticas, elas são frágeis, né? Porque nós entendemos também como produto de acordos, algo que pode funcionar ou não. Então, o nosso movimento é que nós possamos fazer com que esses alunos, eles se sintam e estejam também dentro desse universo da igualdade com a qual nós buscamos e enfrentamos todos os dias na nossa sociedade.
Explicitando melhor, como é que se dão as ações na prática desse projeto? Como é que são realizados os encontros? Quais são os temas abordados? Como são abordados? Quais são as resistências? Quais são as aceitações?
Nós trabalhamos com diferentes módulos durante o ano. Nós tivemos, na verdade, uma média de 6 módulos trabalhados com os professores, especificamente dentro da prática desses professores, né? Primeiramente, nós desenvolvemos, para além das formações, tratamos do referencial teórico específico acerca da temática para que ele dê conta de contribuir com essa subversão dessas estereotipias. E, além do mais, nós trabalhamos esses blocos, primeiro, no campo da ludicidade, no campo da contação de histórias, coisas que eles possam utilizar, certo? Dentro da questão da linguagem teatral, dentro do campo, por exemplo, das africanidades. Enfim, nós temos várias questões com as quais nós dialogamos durante todos os anos, trabalhando dentro desse campo temático.
Eu sou da área de cinema. O cinema traz contribuições primorosas nesse sentido. E é possível, através dele, abordar diversas instâncias desse processo de conscientização. Como é que a senhora vê isso?
Bem, na verdade, nós também, eu penso que seja o momento de visibilizar este campo e trabalharmos em nosso favor no sentido de afirmarmos, por exemplo, dentro desse campo das diferentes linguagens, a questão do cinema. Então, nós tivemos também esse momento, sessão Cineaf, com base em Joelzito, que traz toda uma discussão acerca do cinema e da necessidade de trazê-lo como um campo pedagógico para que possa desenvolver essa temática. Então, nós tivemos, assim, longas e curta-metragens que trazem consigo questão sobre afrodescendente, de modo a promover debates e reflexões acerca da temática.
Algumas das expressões que são correntes, de uso corrente na língua portuguesa, estigmatizam de uma forma quase que inconsciente. Então, existem expressões que fazem uma referência preconceituosa em relação às pessoas negras, por exemplo, não é? Como é que a senhora vê isso? Por exemplo, falar denegrir a imagem, o teu passado é negro e assim por diante, já há uma referência subrepetícia a esse passado.
Vejamos, né, as questões, essa carga semântica negativa, na verdade, ela está posta, porque a sociedade, ela não vê a população brasileira de um modo igual. Nós temos uma questão histórica a ser colocada e um problema estrutural, que é o mito da democracia racial. Quando se percebe, e essa ideia que se coloca a respeito da nação e dizer que esta nação, ela tem o quê? Uma igualdade entre raças. Isso não é verdade. Isso precisa ser desconstruído. Então, esses estereótipos, certamente, eles estão presentes. Isso é um racismo, isso é a discriminação, isso é o preconceito que prepondera na sociedade brasileira, e é necessário que as instituições de ensino, bem como outras, precisam combatê-lo e entender, à luz da teoria, do modo como nós vamos dialogar acerca dessas questões com os nossos alunos.
Agora há pouco a senhora se referiu a uma expressão que eu acho que é fundamental: mito da democracia racial. Por que mito? Vamos lá explicitar isso melhor.
Bom, eu compreendo que seja algo, por exemplo, que é um mito, porque isso não existe. Efetivamente, nós temos diferenças gritantes nessa sociedade. Então, nós percebemos o quê? Que não dá para termos uma visão idílica, sonhadora, romântica, da questão de dizermos que todos nós somos iguais. As nossas lutas, elas são ferrenhas. Nós estamos dentro de um processo de um desgoverno, onde as políticas, elas são frágeis, onde a política, elas não dão conta dessas questões. Então, é necessário nós pensarmos uma sociedade em que nós possamos, de fato, ter igualdade, não somente no campo da educação, como em outros campos necessário à formação desse cidadão brasileiro.
Bom, há os processos de comunicação, tanto nas rádios, nos jornais, na televisão, no cinema, ainda nesses meios prepondera uma imagem do negro visto pela classe dominante. Como é que a senhora vê isso? Já mudou um pouco isso, né? Mas mesmo assim ainda há.
Bem, nós sabemos que essas questões, como eu já abordei, elas precisam ser enfrentadas. E nós chegamos a um ponto que nós temos o que? Uma obrigatoriedade de uma legislação antirracista e todo um conjunto da legislação que versa sobre a temática, e nós percebemos o que? Que a lei, por exemplo, 10.639 de 2003, ela obriga, por exemplo, no campo do currículo, a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, já junto com a lei 11.645 de 2008, sobre os povos indígenas. Então, nós percebemos que uma sociedade que se diz democrática e nós chegamos a esse ponto de ter uma obrigatoriedade é porque nós temos um problema sério a ser enfrentado nessa sociedade. Então, há necessidade de professores qualificados nas diferentes áreas do conhecimento, sensíveis e capazes de direcionar positivamente as relações entre pessoas de diferentes pertencimento étnico-racial e também no sentido de respeitar e correção às posturas e atitudes preconceituosas.
A legislação é um grande avanço, mas nós esbarramos em dois problemas. Primeiro, a legislação não é cumprida. E quando ela é cumprida, nós não temos, às vezes, professores capacitados para ministrar esses conhecimentos. Como é que a senhora vê isso?
Aí você nos colocou uma questão estrutural, que é a formação de professores. É necessário formação específica para o trato com as questões raciais. Nós precisamos entender por que trabalhar as relações raciais e por que elas precisam ser colocadas na sociedade para que nós possamos ter o trato da diversidade e também o respeito ao outro. Ou seja, a diversidade, ela não pode ficar a critério da boa vontade ou da instituição formação de cada um. Ela deve ser uma competência político-pedagógica a ser adquirida pelos profissionais da educação nos seus processos formadores. Portanto, é preciso que o professor, ele possibilite aos seus alunos a construção de uma visão crítica, de modo que os mesmos consigam ler o mundo, até mesmo naqueles aspectos que se apresentam de modo mais oculto e camuflado.
Como é que se combate um preconceito? Às vezes é mais fácil criar um hábito novo do que se modificar algo que está arraigado.
Eu penso que por meio de ações positivas é necessário que nós possamos trabalhar desde a educação infantil, esse processo família, escola, religiosidade. Então são ações positivas que nos leva a pensar o outro positivamente. Então, construir identidades positivas, não aquelas identidades iluministas, fixas, mas processuais, nós precisamos compreender esse outro, entender esse outro e respeitar esse outro, como eu me vejo e como eu vejo esse outro. Então, por meio, por exemplo, de ações desenvolvidas positivamente, por meio de políticas públicas, para além das ações da escola, é necessário nós percebermos ações que contribuam para positivar esses sujeitos historicamente invisibilizados.
Professora, 30 segundos para suas palavras finais aos nossos ouvintes.
Bem, eu agradeço a oportunidade, quero dizer que nós estamos no campus de Bragança, na Faculdade de Educação, à disposição para dialogarmos acerca desse campo do currículo, da formação de professores das relações étnico-raciais. O projeto ele já vai, formação de professores, ele vai para a sua segunda versão. Nós agradecemos muitíssimos e queremos dizer também da necessidade de nós pensarmos esse campo das relações étnico-raciais e que bom que a universidade ela vem contribuindo por meio dos projetos de extensão, por meio dos projetos de ensino sobre a questão das relações étnico-raciais, por meio dos nossos projetos de pesquisa, né? Então, eu diria que atualmente nós também, para além do projeto de formação, nós temos outros projetos que atuam no campo da promotoria, né, da comarca de Bragança, acerca das relações, Copir-Seduc, Copir-Semed, e ainda a área da Resex, né, da reserva, com as quais nós trabalhamos hoje, é sobre esta temática.
Agradeço muitíssimo a participação da professora doutora Raquel Amorim em nosso programa. Obrigado também a você, ouvinte, que nos acompanhou nessa nossa jornada cultural. Para sugestões e críticas, é só enviar um e-mail para radioweb@ufpa.br e também nos seguir pelo Twitter, @radioweb_ufpa. O programa Universidade Multicamp é uma realização da Rádio Web da Universidade Federal do Pará. A apresentação foi minha, Joel Cardoso, produção e roteiro de Graziela Ferreira, gravação e montagem João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição Fabrício Queiroz e Lissandra Batista, sob a coordenação geral do professor Otacílio Neto do Amaral. Um abraço, até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.